Boa tarde a todas e a todos. Do lado do PSD, estamos em condições para poder iniciar a reunião? Querem que esperemos algum tempo mais? Cinco minutos? Muito bem. Só dar uma nota se isto é prévio à reunião, apenas só para a organização dos nossos trabalhos. Há vários pedidos para haver uma antecipação de pontos da ordem de trabalhos. Um pedido do deputado Coutinho Figueiredo para discutirmos o ponto 5 e o ponto 6, já agora acrescento também que o ponto 14, 15 e 16 são iniciativas ou votos nos quais a IEL também tem uma iniciativa. E o mesmo se passa com em situações semelhantes do Sr. Deputado Nelson de Silva, do Sr. Deputado Joacim de Carvalho Moreira e do Sr. Deputado José Luís Ferreira. Esperamos um bocadinho para que o coordenador do PSD chegue à comissão. Mediante depois a sua chegada, iniciamos os trabalhos, se não se importarem, por esta organização de pedidos de antecipação de ordens de trabalhos, mas dependendo de estarem cá os grupos parlamentares ou não. E neste momento, o PAN, como é que pivô em alguns desses debates, não estando ainda presente, teremos de esperar também que chegue. Isso poderá afetar alguns dos pedidos. Logo vemos como é que organizamos esta situação. Tenho vários pedidos de antecipação. Estando já aqui o Sr. Deputado Nelson Silva, os pedidos são para anteciparmos as discussões conjuntas, quer do ponto 5 e do ponto 6, ponto 14, 15 e 16, a pedido da Iniciativa Liberal. A discussão conjunta do ponto 5 e do ponto 6 também coincide a pedido do PAN. O ponto 13, a Sr. Deputada Joacim de Catar Moreira. E o ponto 10, 11 e 12, pela parte do Partido Ecologista aos Verdes, o Sr. Deputado José Luís Ferreira. São estes os pedidos de antecipação. Podemos então dar início à reunião. Estava de forma a preparar o trabalho, a indicar, a dar a informação que há um conjunto de pedidos de antecipação de discussão de pontos para a nossa reunião. Prende-se com projetos de resolução ou com a discussão dos votos e com o facto dos deputados em causa alegarem ter outras reuniões em simultâneo e por isso pedirem por essa antecipação. Eu, do que eu percebi do Sr. Deputado João Oliveira, ia fazer um pedido para adiamento de alguns dos pontos da ordem de trabalhos e por isso eu peço-lhe que me indique que é para poder organizar as discussões e para vermos se isso vai ajudar ou não alguma das antecipações.
Sim, Sr. Presidente, eu tinha precisamente esse problema. Tenho várias reuniões a coincidir umas com as outras e queria pedir o adiamento precisamente o adiamento dos pontos 5, 6 e 7, e também do ponto 16. 5, 6, 7 e 16.
Sr. Deputado, então, deixe-me ver se eu percebi bem. Ponto 5 e 6 são os de resolução relativos ao acordo de extradição com Hong Kong, um apresentado pela IEL, outro apresentado pelo PAN, e esse o PCP pede o adiamento da ordem de trabalhos. O ponto número 7 tem a ver com respeito por direitos humanos na China, um projeto de resolução do PAN, e o PCP também pede o adiamento da ordem de trabalhos. O ponto 16 afeta os votos do PS o 318, da IL 305 e do CDS-PP o 307, que é todos sobre a matéria relacionada com a Bielorrússia. E por isso, estes são os pedidos de adiamento. Eu creio que com este pedido ficará. Sim. O que eu tenho aqui é esse será o ponto 17. Ponto 14, 15 e 16. Estamos aqui, o Dr. João, a informar que foi enviado ontem uma última versão em que constava estes três pontos, como o ponto 14, 15 e 16, para, que no fundo são diversos votos sobre a matéria política decorrente da atividade na Bielorrússia. Assim sendo, este pedido de adiamento tem cabimento regimental e, assim, quer o seu deputado Coutrinho de Figueiredo, quer o pedido do seu deputado Nelson Silva, quer, exatamente, ficam sem efeito, dado que o pedido de adiamento ficará para uma próxima reunião, este debate. Isto não estou agora a dizer que para saírem da sala nem pouco mais ou menos, até porque têm direito de participar, apenas que o vosso pedido de antecipação, ao qual nós anuiríamos com todo o voluntarismo, não se materializa neste contexto.
Muito bem,
Deputado
Sr.
Coutrinho
Presidente, não
Figueiredo.
queria, não, eu vou sair não por não interromper os pontos, mas porque tenho efetivamente três comissões em simultâneo, daí ter pedido a antecipação desta discussão e espero mesmo que seja um adiamento por este motivo e que não venha aqui semanalmente, porque regimentalmente cada um dos grupos parlamentares pode pedir esse adiamento uma vez e estaríamos no Natal a discutir o tema da extradição em Hong Kong e do tratamento da Bielorrússia. Muito obrigado. E agradeço muitíssimo a disponibilidade que tiveram para me receber.
Certo, Sr. Deputado, o regimento prevê este adiamento uma vez, a pedido de um grupo parlamentar, mas também depois defende os direitos dos grupos parlamentares proponentes, por isso, desse ponto de vista, esperemos que o seu desejo seja satisfeito, porque ele decorre do cumprimento do regimento, não apenas de uma vontade própria. Sr. Deputado,
Só uma
fala aqui.
questão. O regimento, por acaso eu desconheço o regimento nesse ponto, defende que apenas pode ser adiado uma vez. Ah, por cada grupo parlamentar, ok.
Mas houve uma revisão recente do regimento que, de certa forma, transmite algum bom senso a essa possibilidade e aquilo que seria, em teoria, possível de haver um corridinho de adiamentos também se torna impossível com o novo regimento. Agora, o bom senso não diz se são dois, são três, desse ponto de vista não está definido concretamente, mas esperemos que seja apenas uma vez. Sr. Deputado, eu queria, se me permitem, se for ainda sobre esta matéria, eu passo a palavra, se não, queria seguir o conjunto de informações para chegarmos ao fim do ponto de informações. Em primeiro, dar nota de alterações na estrutura de coordenação do PSD, dar as boas-vindas ao Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho e ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, agora como coordenadores e vice-coordenadores do PSD, a esta comissão. Dar também a indicação que saíram da nossa comissão os seus deputados Adão e Silva e Álvaro Almeida e que entraram as suas deputadas Catarina Rocha Ferreira e Mónica Quintela, as quais eu saúdo também pela entrada na nossa comissão. O PAN deixou de estar representado na nossa comissão, agora, como diz o regimento, tem cada um dos deputados, cada uma das deputadas, a possibilidade de participar, sempre que assim entenderem nos trabalhos da comissão. E dar também aqui as boas-vindas ao seu deputado Nelson Silva, estará cá pelo período de licença de paternidade do deputado André Silva, e por isso desejar-lhe também uma boa estadia aqui no Parlamento, no que toca aos trabalhos parlamentares. Ainda sobre informações prévias, dar nota que as datas de audições regimentais sofreram uma alteração face àquilo discutido na reunião anterior. A primeira audição regimental será no período relativo ao Orçamento do Estado na especialidade e que será definido pela Comissão de Orçamento e Finanças. Eu tenho a informação de que a Conferência de Líderes aprovou já este calendário na última reunião da Conferência de Líderes, mas não tenho de memória qual é a data que está aqui reservada para a Comissão de Negócios Estrangeiros e será distribuída agora nos próximos dias. A audição seguinte estava prevista para dia 16 de fevereiro, mas sofreu uma alteração, e por isso, para todos ficarem com essa informação, ficará no dia 23 de fevereiro. As duas datas seguintes são aquelas que já tinham sido indicadas em reuniões anteriores, que é a data de 11 de maio e a data de 13 de julho. Estas três, que são aquelas que dependem da nossa marcação, estão marcadas para terça-feiras, dado que é o dia de reunião normal da nossa comissão. A comissão do orçamento, essa não depende da nossa marcação, aí será consoante o que foi aceito pela Conferência de Líderes sob proposta da Comissão de Orçamento e Finanças. Estas são as informações gerais. Não sei se sobre isto algum senhor deputado ou alguma senhora deputada quer intervir. Não sendo o caso, então passo para o pedido que a deputada Joacine Catar Moreira entregou à mesa da comissão. pedindo que o ponto 13 pudesse ser discutido antecipadamente. Se nenhum grupo parlamentar se tiver qualquer problema com isso, muito obrigado, deputado, se tiver qualquer problema com isso, eu passava então a palavra à senhora deputada Jacinta Cata Moreira para apresentar o projeto de voto número 217 de preocupação pelas queimadas no Pantanal Brasileiro e depois abrir o espaço de debate de voto. Tem a palavra, senhora deputada.
Portanto, eu iria iniciar por saudar o senhor presidente, especialmente porque eu arrogantemente estou em N comissões, subcomissões e por aí fora, e de vez em quando é exatamente na mesma hora e então é necessário andar sucessivamente, né, de um lado e do outro. Eu não estava minimamente era que este voto como uma ótica, digamos, ambientalista estivesse na comissão dos negócios estrangeiros, exatamente porque na minha ótica as alterações climáticas, o ataque ao ambiente, ao património naturais, não são necessariamente, digamos, áreas que eu as compreenda com enfoque nacional. Exatamente, porque elas efetivamente têm, obviamente, um impacto internacional, mas ao mesmo tempo é um impacto internacional que necessita de um olhar nacional e das instituições nacionais. O Pantanal arde intensamente desde o início do ano, mas em milhares e milhares de hectares sucessivamente, não é? E estes incêndios não apenas atacam a biodiversidade e uma área com os maiores e mais importantes biomas, mas igualmente ao contribuir para o aquecimento global, ela igualmente tem um impacto enorme nas sociedades mais recuo maneiráveis, nomeadamente os povos ainda de pijas e as comunidades que lombolas. E o objetivo é um olhar institucional nacional e uma manifestação de preocupação, mas ao mesmo tempo de solidariedade e um alerta no que se refere à necessidade de nós salvaguardarmos este que é um património natural da humanidade. Era isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum grupo parlamentar quer intervir sobre esta matéria. Deputado Paulo Pisco, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que relativamente a este voto apresentado pela deputada Joacina Catarina Moreira, que de preocupação pelas queimadas no Pantanal brasileiro, é claro que todos nós nos últimos tempos temos vindo a preocupar-nos bastante com o ritmo de desflorestação e de ataque à biodiversidade por diversíssimas razões. Tem havido uma devastação da área de floresta, têm sido perdidos milhares de quilómetros quadrados, têm sido atacada, obviamente, com ela também a biodiversidade, inclusivamente, muitas vezes até com tomadas de posição para que haja mesmo uma intervenção direta para que os solos possam ser aproveitados de outra natureza. Dado a importância que a floresta e o Pantanal têm em termos de biodiversidade e em termos de qualidade até do ar que todos nós, que o planeta respira, nós manifestamos também a nossa preocupação relativamente àquilo que está a acontecer e seguimos o voto apresentado pela deputada Jacine Catar Moreira.
Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, naturalmente, nós também acompanhamos esta preocupação. É evidente que as questões ambientais são cada vez mais temas que devem merecer a solidariedade do ponto de vista internacional, porque a dimensão dos seus problemas não está restrita ao que afeta apenas ao local onde se encontram, mas sim a um vasto problema geográfico que vai muito para lá das fronteiras do Brasil ou vai muito para lá da América do Sul. E, naturalmente, o PSD, na linha daquilo que é a sua tradição nestas matérias ambientais, tem uma forte preocupação com este tipo de situações porque nós temos que restabelecer o equilíbrio natural e é evidente que ele começa por evitar que se pegue cada vez mais patrimónios valiosos como este que está aqui mencionado. E, portanto, acompanhamos este documento e, naturalmente, manifestamos também a nossa preocupação sobre esta temática ambiental, que não se restringe, assim menciona apenas o problema da florestação da Amazônia, mas não se restringe, infelizmente, apenas à floresta da Amazônia.
Não tenho mais inscrições. Passaremos, então, à votação do voto. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto foi aprovado por unanimidade, cumprimento do Sr. Deputado não inscrito, Jacinto Catar Moreira, para o efeito. Existe um pedido do Sr. Deputado Zé Luís Ferreira dos Verdes para que haja uma discussão antecipando na nossa ordem do dia os pontos 10, 11 e 12, que deveriam ser discutidos em conjunto, dado que são projetos de voto todos referentes ao que aconteceu no campo de refugiados de Moria. E por isso, passando a ordem por este, a intervenção por esta ordem, eu passo a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Paulo Pisco, para apresentar o projeto de voto número 309 do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que Os três votos que são aqui apresentados são coincidentes relativamente ao protesto que é feito relativamente às condições que se vivem no campo de refugiados de Moria, não apenas neste, mas também noutros campos de refugiados que suscitam a nossa preocupação e cujas condições se degradaram também em virtude de ter sido detectado um foco de Covid no próprio campo. Foi na sequência destas circunstâncias e de também já haver muitos protestos que já com algum tempo, a nível internacional, relativamente às condições que são criticadas por todos, porque é considerado, o campo de Moria é considerado o pior de todos os campos de refugiados, pelo facto de todos aqueles que estão em trânsito estarem em condições de vida que são verdadeiramente indignas e muitas vezes na esperança de poderem ter a sua situação resolvida acabam por ficar durante até vários anos. Há pessoas em situação de fragilidade muito grande, crianças, mulheres, menores não acompanhados, infelizmente que houve manifestação de solidariedade por parte de diversos Estados da União Europeia para o acolhimento de menores não acompanhados, o que é bastante importante que esta solidariedade se faça sentir, seja manifestada pelos Estados-membros e, portanto, este voto de protesto pelas condições indignas que se vivem e, portanto, as consequências do facto de ter havido a circunstância de aquelas pessoas terem ficado sem com o pouco que tinham, ficaram absolutamente sem nada. Isto também serve de alerta, por um lado, para que a comunidade europeia, portanto, todos os Estados-membros e as opiniões públicas da União Europeia ganhem consciência de que é um problema que a Europa tem que resolver de maneira solidária e, portanto, juntamente com o protesto relativamente a esta circunstância que suscita preocupações de natureza humanitária, há também o apelo a que a solidariedade europeia se faça sentir e que as pessoas que procuram asilo na União Europeia ou que procuram a União Europeia possam ter condições dignas de vida, que é conforme os valores humanistas que fazem parte da identidade e do projeto europeu. Portanto, neste sentido, e dado que existe uma convergência de posições relativamente a esta situação nos três votos que aqui são apresentados, aquilo que nós gostaríamos de propor, que parece que é aquilo que faz sentido, é que possa haver uma fusão dos votos e que façamos um voto único, porque me parece que é o mais razoável para que a Assembleia da República manifeste uma posição comum para uma situação que é de facto muito preocupante e que merece ser suscitada publicamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Cumprimentar a todos os colegas. Boa tarde a todos. Não sei se alguém deseja usar da palavra, ou melhor seria procedermos à apresentação de todos os projetos afins e, no fim, temos então a discussão que se impuser. Ora bem, o segundo, respondendo ao ponto 13º da Ordem de Trabalhos, o 11º da Ordem de Trabalhos, é o projeto de voto número 310-14, segundo do PEV, de protesto pelas condições no campo de refugiados de Moria. Tem palavra o Sr. Deputado Zé Luís Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado, bem-vindo à nossa comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Eu não vou repetir-me, portanto, eu creio que o Sr. Deputado Paulo Pisco já fez o retrato daquilo que se está a passar no Centro de Refugiados de Moria. Dizer apenas que esta tragédia humanitária já estava há muito instalada em Moria e não era desconhecida. No entanto, este incêndio recente veio mostrar de forma mais clara que, no fundo, a desumanidade por lá graça e que é mesmo urgente colocar-lhe um fim. Nós consideramos que ninguém pode fechar os olhos ao que está a passar diariamente neste campo de refugiados e que representa uma grosseira violação dos direitos humanos. Tanto a União Europeia como cada Estado têm o dever de fazer mais e melhor para pugnar pelo fim da existência de locais como este campo. E, portanto, o que nós propomos aqui à Assembleia da República, lamentando o recente incêndio no campo de refugiados de Moria, manifesta o seu protesto pelas condições indignas e desumanas em que milhares de pessoas vivem e também apelar ao fim da situação que coloca em causa a sua vida e a sua dignidade. E, por fim, dizer apenas que, da parte dos Verdes, manifestamos toda a disponibilidade à proposta que foi feita pelo Sr. Deputado Paulo Pisco de procurarmos um texto conjunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Tem a palavra, do ponto, correspondendo ao ponto 12º, para a apresentação do projeto de voto número 312-14-2 do Bloco de Esquerda, epígrafe de protesto pelas condições desumanas no campo de refugiados de Moira. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, imagino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não acrescentando muito ao que já foi dito, os dois deputados que me antecederam já referiram as condições que eu creio nos não deixaram ninguém indiferente sobre o que aconteceu em Moria. Eu queria apenas acrescentar um argumento que, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, não é despreciando neste contexto. O campo de Moria não é um acontecimento isolado da política de migrações que a União Europeia tem levado por diante. E se nos envergonha o que aconteceu em Moria, o incêndio, as condições subhumanas que as pessoas enfrentavam naquele campo, devemos nos lembrar que não é situação única e que decorre de escolhas europeias que não estão à altura das tão apregoadas mensagens de respeito pelos direitos humanos, de garantia de respeito pela lei internacional, e desse ponto de vista eu acho que isto nos deveria fazer refletir a todos. Não ignoramos que foi apresentada uma nova proposta pela Comissão Europeia para a política migratória da União Europeia. Essa proposta foi apresentada em traços gerais na última semana, mas peca por considerar que a prioridade para responder a várias das intransigências que escolhas políticas de cariz mais nacionalista ou até mesmo xenófobo têm levantado, para responder a essas intransigências, coloca como prioridade os repatriamentos forçados, muitas das vezes sem novamente cumprir o direito internacional no que toca ao direito de alojamento, à abertura para processamento da situação de refugiados, etc. Nós temos disponibilidade para chegar a um texto conjunto sobre este voto, ele parece-nos que é possível esse objetivo. No entanto, para até engrandecer o debate aqui na Comissão, parece-me que estes argumentos necessitavam ser também esclarecidos aqui e argumentados, e daí esta minha intervenção um pouco mais longa do que aquela que seria necessária, apenas para dizer que estamos de acordo com o texto conjunto sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pedro Filipe Soares. Eu queria também aproveitar para dar as boas-vindas ao Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho e ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Bem-vindos à nossa comissão na qualidade de membros efetivos. E perguntar aos colegas se desejavam fazer alguma intervenção a propósito das moções que foram feitas. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também já agora não deixar de mencionar a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, vice-presidente do Grupo Parlamentar, que nessa qualidade também ingressou a nossa comissão como membro efetivo, e agradecer-lhe a palavra só apenas para poder acompanhar o que aqui foi dito, porque naturalmente que nós, do ponto de vista global, já estávamos colocados sob um grande stress. Estávamos colocados num grande stress para testar a nossa capacidade de solidariedade, e é evidente que os tempos e as circunstâncias atuais vão fazer com que sejamos ainda mais colocados à prova. Eu diria que, para não repetir o que aqui foi dito, que acompanho naturalmente, e o PSD acompanha naturalmente, há evidentemente uma evolução em toda esta questão sobre os refugiados, e eu diria não apenas no espaço da União Europeia, mas também a nível global, que tem e deve ser acompanhada, porque grandes problemáticas, especialmente como o caso da pobreza a nível mundial, serão seguramente novos desafios a superar, porque estão-se a agravar, e portanto a cooperação a nível internacional tem que existir em diversas formas e não se manifestar apenas neste ponto de vista, que é o fim da linha do problema, mas também no início. E portanto é evidente que deveremos olhar para toda esta situação com um olhar muito mais global, que não se restringe apenas à situação que temos dentro do nosso espaço do território da União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimentar a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira e também a Sra. Deputada Mónica Quintela, que entra como suplente para a nossa Comissão. Srs. Deputados, eu não sei se o PSD tem alguma objeção, porque se o PSD... Faz favor, Sr. Deputado Jassari, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. É apenas uma questão. Eu ouvi o Partido Socialista defender, e o que é normal, que se elabora um voto conjunto. A questão que eu coloco é esta. O Partido Socialista partilha da posição que aqui apresentou o Bloco de Esquerda, fortemente crítica relativamente à política migratória da União Europeia, acusando-a de ter sido esta política que causou a situação dramática vivida em Mória?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Paulo Bisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na realidade, como todos sabem, a política migratória da União Europeia tem sido alvo de diversas contestações, porque infelizmente não tem havido a solidariedade suficiente para que na União Europeia se resolva um problema tão sério como aquele que atinge toda a Europa e que tem provocado até convulsões internas dentro de diversos Estados-membros, que tem sido até inclusivamente responsável pelo aparecimento de partidos de extrema-direita, precisamente contestando as políticas migratórias da União Europeia ou o excesso de generosidade que alguns países têm tido para resolver esse problema, muitas vezes de forma unilateral. O grande problema que existe na União Europeia é que há um mecanismo, que é um mecanismo de Dublin, que está absolutamente ultrapassado e obsoleto, mas que infelizmente não consegue gerar, não se consegue gerar um consenso de forma a que possa haver uma política migratória na União Europeia relativamente ao acolhimento de migrantes, de refugiados, quer relativamente à origem desses migrantes e desses refugiados, que há histórias absolutamente dramáticas, há mortes no Mediterrâneo, e isso é algo que obviamente tem que envergonhar a União Europeia por não conseguir resolver esse problema. O esforço que tem vindo a ser feito, o esforço que a própria Comissão Europeia tem estado a fazer agora neste momento, tem precisamente a ver com procurar encontrar uma solução para este problema, procurando que alguns dos Estados-membros que até aqui têm estado muito renitentes e têm tido uma objeção absolutamente contrária àquilo que são os valores da União Europeia, possa de facto ser ultrapassado. Não é uma tarefa fácil. Portugal tem cumprido o seu papel, na medida das suas possibilidades, tem procurado acolher migrantes, refugiados, de várias origens, mas muitas vezes é o próprio sistema que não consegue funcionar. O próprio sistema de alocação ou de envio de imigrantes para os diversos países da União Europeia, que está ele próprio bloqueado nos próprios países onde os imigrantes chegam primeiro. No caso da Grécia, por exemplo, é absolutamente indigno, e isto deve ser referido sem nenhum tipo de resistência nem de hesitação, é absolutamente indigno que, por exemplo, as autoridades estejam a utilizar aquele campo com condições absolutamente indignas de existência, causando muitos problemas, porque os problemas ali são recorrentes, inclusivamente com mortes de refugiados que lá estão, até de crianças, como um exemplo dissuasor para que outros migrantes não atravessem o Mediterrâneo. Portanto, este problema é um problema que vai para além de algum tipo de considerações. A União Europeia, independentemente das diferenças assumidas por cada um dos países, a União Europeia deve fazer todos os esforços para ultrapassar as suas diferenças e arranjar uma política decente relativamente às migrações, porque é algo de absolutamente inevitável e nós não podemos pura e simplesmente amontoar aqueles que procuram a Europa nos sítios onde eles chegam. Portanto, não há nenhum tipo de considerações. Obviamente, nós vamos redigir uma parte resolutiva que terá de ter o acordo de todos e assim será aprovado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Deputado das Ciências e Mais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A intervenção do Sr. Deputado José Cesário faria todo sentido se nós estivéssemos aqui para encontrar razões para não votar uma moção conjunta.
Ora, o que nós devemos fazer aqui nesta Comissão é encontrar todas as razões para encontrar um texto conjunto. Efetivamente, aquilo que o Bloco de Esquerda diz é verdade. Efetivamente, aquilo que nós assistimos na política europeia no que diz respeito às migrações é o que diz o Bloco de Esquerda. Efetivamente, aquilo que nós estamos a assistir é, no espaço da União Europeia, uma incapacidade para gerir um grande dossiê, um grande, relevante e determinante dossiê como é este que nós, indiretamente, estamos aqui a abordar. Mas não seria adequado que, a propósito de uma questão concreta, nós fizéssemos uma discussão mais ampla e inviabilizássemos uma decisão que na minha perspectiva, deve ser o mais amplo possível e provavelmente até por unanimidade, se o Parlamento atentar especificamente no que estamos a tratar e portanto, encontrar razões que nos afastem, em vez de encontrarmos as razões que nos aproximem, não é talvez o caminho mais adequado. Mas, utilizando este tempo, Sr. Presidente, gostaria de olhar para o comportamento do PSD entre uma intervenção mais moderada e mais consentânea com aquilo que são os grandes desafios da Europa, que se colocam à Europa, uma intervenção um bocadinho mais conservadora. Aliás, que estava à espera da parte do Sr. Deputado José Cesário ainda na discussão anterior relativamente ao Brasil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Simões. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo as suas palavras, Sr. Deputado, a posição do PSD é só uma e a preocupação do Sr. Deputado José Cesário é totalmente pertinente. Tanto é pertinente que suscitou aqui uma longa explicação só para percebermos se a fonte do problema, na opinião do PS, era ou não a União Europeia. Porque é uma postura, naturalmente, que poderia ser considerada um bocado redutora, um bocado crítica, e ela própria poderia obstaculizar uma solução ou até um texto comum. Percebendo pelas vossas longas explicações que não é a mesma consideração, percebemos que não acompanha o Bloco de Esquerda nesta matéria e, naturalmente, acho que há mais do que caminho para termos um texto que se foque no verdadeiro problema, que é em resolver e não tanto em encontrar os culpados perante algo que, efetivamente, se fôssemos procurar a fonte do problema, estaríamos aqui muito mais tempo do que o Sr. Presidente poderia permitir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Naturalmente que a nossa preocupação é de encontrar uma solução de compromisso que significará forçosamente uma quebra para cada um dos textos originalmente apresentados. Compromisso é isso, não é um somatório de tudo, é algo que possa ser objeto de, que possa ser partilhado por todos os grupos políticos sem que nenhum se sinta atingido no essencial da sua intenção política e da sua iniciativa. Acho muito, tendo ouvido o PSD, parece-me evidente que o PSD deve colaborar na elaboração desta proposta comum. A metodologia que propunha, que geralmente costuma ser a mais funcional, era indicar-se um dos colegas, um qualquer dos colegas, se exponha a ser aquele que tem que fazer a fusão dos textos, haja uma reunião entre todos para se acertar o texto comum. Se não houver compromisso, não há drama nenhum. A vida parlamentar também não é feita de consensos, mas nós na nossa comissão esgotamos sempre toda a gente, enfim, de boa fé, procurar chegar a uma solução que se possa traduzir numa posição da comissão. Esse é o ideal, não é verdade? Subir a plenário uma posição da comissão que já sabemos que vai ser aprovada no plenário e que só é aprovada porque realmente existiu essa iniciativa política e que foi objeto deste escrutínio prévio. E portanto eu perguntava aos meus colegas se estariam disponíveis para se organizarem, ter uma reuniãozinha, fazer um texto comum. Também não é nenhuma tarefa por aí além, já se percebeu pelo debate que as diferenças existem, como não pode deixar de ser, mas não há questões de princípio. Sou todo para o pisco, não sei se quer voluntariar para o serviço ou se quer...
Não se trata disso, Sr. Presidente.
Ah, não se trata, infelizmente.
Apenas para dizer que, a exemplo daquilo que tem acontecido noutras ocasiões em que tem havido proposta de fusão de votos, habitualmente essa tarefa é entregue aqui à Comissão e à mesa, que depois apresenta aos grupos parlamentares. Eu julgo que fica mais fácil e tem funcionado bem até agora. Eu estou convencido que também vai continuar a funcionar bem.
Mas não vai ser assim, Sr. Deputado, porque nós já percebemos que depois tentamos moderar a enorme entusiasmo parlamentar pela apresentação de votos, agora calhou-nos um gigantesco entusiasmo pela apresentação de não só de votos, mas também de recomendações, e isso traduz-se num fluxo de trabalho que a Comissão não tem possibilidades de acomodar. e, portanto, os seus deputados, não é difícil, um dia, às 14h30, às 14h40, encontram-se aqui, estabelecem o que é essencial, salvam os parágrafos de uns e de outros que não levantam objeções, ninguém vai ficar com a paternidade da proposta, ela vai ser assumida pela Comissão, e por pedir aos colegas que resolvessem este problema, que nós vamos passar a vida em situações deste género. Verifico que neste caso não é uma recomendação, é um voto à boa antiga portuguesa, mas de qualquer maneira, os seus deputados, isto não é nenhum trabalho intransponível, não é nada de ciclópico, não é possível apresentar uma consolidação. Por exemplo, sou deputado Filipe Soares, está ali a olhar fixamente, sou deputado, não se importa de ficar, sou deputado até pode pedir alguém do seu grupo parlamentar, pede aos serviços do seu grupo parlamentar que tentem um compromisso e pronto.
Será um gosto e resolveremos isso até à próxima semana.
Sou deputado, não se importa de tratar de falar com os seus colegas, com o Zé Luís Ferreira, com o Paulo Pisco, com o Nuno Miguel Carvalho, num instante resolvem isso, pode ser assim, seus deputados? Excelente. E assim podemos até. Como é que é? Vamos adiar a votação? Qual é que é a solução que você. Temos que adiar a votação? É isto. Mas até podemos fazer uma reunião para a semana, para aprovar isto. Fazemos isto um quarto de hora antes do plenário e está a coisa feita e não temos que andar a atrasar isto uma semana. Não há nenhuma necessidade disso. Vos parece bem.
Sr. Presidente, se como preferir, eu creio que de nós. Acho que o que eu direi é consentâneo com a opinião dos diversos grupos parlamentares. Nós chegaremos a um acordo rapidamente e na próxima reunião da Comissão podemos votar. Não tem que fazer também uma reunião a correr para este efeito, creio eu.
Excelente. Eu também sou sempre adepto do cumprimento das reuniões regimentais. Mas quando alguém que sente que uma matéria tem uma urgência que justifica uma reunião extraordinária, também se faz, também não vem nenhum mal ao mundo, mas assim sendo, é a solução ideal. Portanto, caros colegas, muito obrigado e felicito-vos e cumprimento-vos a todos por este ponto tão, tão bem resolvido. Posto isto, vamos retomar a ordem de trabalhos no ponto em que demos um salto. Ora bem. Está aqui. Cá estamos nós. Já tinham tratado das audições e eu no ponto segundo, não é verdade? Já agora havia aqui um ponto nas informações que eu também queria tratar com os colegas, que é o seguinte: a senhora embaixadora do Reino de Espanha solicitou uma audiência com a nossa comissão. Mas já não é a primeira vez que nós ouvimos aqui embaixadores, tivemos uma tentativa agorada de ouvir o senhor embaixador de Angola, que não se materializou. Já ouvimos aqui também o senhor embaixador, ou não embaixador, mas o representante do Imamat. Eu sugeri aos colegas que agendássemos uma audição com a senhora embaixadora de Espanha. Acho que é uma solicitação amável para com a nossa comissão. Nós temos todos o gosto de ouvir aqui a senhora embaixadora de Espanha, mas eu não me sinto com a qualidade de presidente da comissão, sem o vosso assentimento, em condições de dar uma resposta favorável, mas eu sugeri à comissão que pudéssemos agendar aqui uma audição com a senhora embaixadora de Espanha. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, nenhuma objeção da nossa parte.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Da nossa parte também estamos de acordo.
Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos passar então aqui ao ponto seguinte, que é o ponto segundo, salvo erro. Isto já foi feito ou não? Ora bem, vamos passar à apreciação e votação do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência o Presidente da República a Bruges, Bélgica, nos dias 12 e 13 de outubro, onde proferirá a lição de abertura do ano letivo do Colégio da Europa. Senhores deputados, vamos para a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto terceiro, a apreciação e votação do requerimento de iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, que requer a audição do Senhor Secretário de Estado da Internacionalização, para que preste informações sobre o programa Internacionalizar 2030. Isto é uma audição que já está aprazada na sexta, não é? Isto está com a sexta. Esta coisa já está aprazada, mas aqui não foi apresentada formalmente, é isso? Porque nós fomos instados pelos colegas da sexta, deve ter sido essa a questão, é isso? Ok. Faz favor, tem a palavra ao PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, a questão, ainda que possa parecer relativamente simples, ela é naturalmente importante, porque nós temos como prioridade, enquanto país, reabilitarmos economicamente o nosso país. Dentro dessa missão, as exportações portuguesas, o investimento direto estrangeiro, assume um papel fundamental. Este programa, que é de certa forma a sequência de um outro programa que o atual Governo também já apresentou, tem esse objetivo e será muito importante que se perceba como é que o Governo pretende ou não alcançá-lo, atendendo até, sublinho, à vitalidade da circunstância que nós temos na nossa economia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se devemos passar a votação ou alguém usar a palavra. Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, nós gostaríamos de saber o que é que se passou. Nós ficámos relativamente surpreendidos com o requerimento apresentado pelo PSD e, de alguma maneira, também com a forma como ele é apresentado. O tom, quando refere nas declarações que foram feitas, dizendo que era necessário prestar todas as informações, perceber como tem sido a atuação do Governo no apoio necessário às exportações, ficámos surpreendidos por uma razão muito simples. É que nós sabíamos de que o pedido feito pelo próprio Governo, pelo próprio Senhor Secretário de Estado, tinha sido feito no passado dia 7, se não me engano. E, portanto, a partir do momento em que há um pedido feito pelo Governo para vir aqui fazer a apresentação do Programa Internacionalizar 2030, é óbvio que aquilo que se espera é que a própria Comissão resolva essa situação e, enquanto não houver o agendamento da audição com o Sr. Secretário de Estado, que não faz nenhum sentido haver esta antecipação com a apresentação de um requerimento para a vinda cá do Sr. Secretário de Estado. Até porque, desde sempre, que o Governo e que o Secretário de Estado, neste caso, tem manifestado toda a abertura em vir aqui à nossa Comissão a fazer a apresentação do Programa Internacionalizar. E, neste sentido, vem apenas não fazer a apresentação, como ainda está numa fase de recolha de contributos para que o próprio programa possa ficar enriquecido. O requerimento para a audição do Sr. Secretário de Estado subverte completamente o sentido desta circunstância.
A sua questão é pertinente, Sr. Paulo Pisco. Eu acho que estamos aqui numa daquelas questões, enfim, que tem o potencial de nos lançar num debate infindo e pouco produtivo. O problema suscitado pelo deputado Paulo Pisco é razoável, porque houve aqui uma coincidência entre a proposta de requerimento, não, uma proposta não, o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD e a própria disponibilidade previamente manifestada pelo Estado de Estado. Eu ia sugerir aos colegas, o PSD saberá, que nós evitássemos esta questão preliminar. O PSD quer ouvir o Estado de Estado e o Estado de Estado quer ser ouvido pelo PSD e pelos demais. Portanto, houve uma vontade que foi manifestada por todas as partes envolvidas. Não vamos estar aqui agora aqui a discutir quem foi o heroico autor da iniciativa. O meu colega António Topa, com toda a correção institucional, deu conta da audição sobre esta matéria. Com a 6ª Comissão, portanto, conjunta com o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, no dia 14 de outubro, às 10 horas da manhã. Eu pedi aos colegas, não vamos querer aqui um incidente por causa disto, Srs. Deputados. O PSD faz questão da votação do seu requerimento, pode-se votar o requerimento ou não. O requerimento é redundante, porque o Sr. Secretário de Estado solicitou ser ouvido pela nossa Comissão. Portanto, obrigado. Muito obrigado. Portanto, o PSD deseja ouvir o Estado de Estado, o Estado de Estado deseja ouvir na Comissão, o requerimento acaba por não ter sentido útil, o Sr. Deputado Presidente da 6ª Comissão, António Topa, foi de impecável correção com a nossa Comissão, a data prevista é 14 de outubro às 10 da manhã, faço um apelo aos colegas que possam estar presentes na reunião e agradeço a todos a boa vontade para a gente resolver esta questão que, no fundo, não merece mais considerações. E com isto passávamos ao quarto ponto, análise e deliberação acerca de uma proposta da Conferência de Líderes, repetida pela Mesa da Assembleia da República para a uniformização das grelhas de tempos nas eleições regimentais. Srs. Deputados, o que é que se vos oferece dizer a este respeito? Sr. Deputado Filipe Soares, tem a palavra.
Sr. Presidente, de forma muito telegráfica, costuma-se dizer que o que está bem não merece ser mexido. Esta Comissão já há vários anos que pratica e bem as grelhas estão estabelecidas. Desse ponto de vista, cumpre-nos agradecer a disponibilidade da Conferência de Líderes para refletir sobre esta matéria, mas não parece que deva merecer qualquer alteração da nossa prática, até porque, na larguíssima maioria das vezes, fazemos por consenso a definição das grelhas nas audições várias. Por isso, da parte do Bloco de Esquerda, agradecíamos à Conferência de Líderes, mas estávamos muito bem como estávamos.
Como Presidentes, não podia estar mais de acordo com o Sr. Deputado. Por definição, as regras da 2ª Comissão costumam ser as mais sábias e refletidas desta Casa. E também manifesto a minha preferência pela manutenção das nossas próprias regras, mas os Srs. Deputados, naturalmente, são soberanos para decidir. Faz favor, Sr. Deputado Lara Martins. Miguel Carvalho estava inscrito, é isso? Eu não percebi. Ah, é, Sr. Deputado. Então é em frente. Sr. Deputado Lara Martins, faz favor.
Sr. Presidente, não, eu julgo que é importante nós, neste ponto, termos em conta que houve aqui um esforço. Já não sei qual. Peço desculpa. Houve aqui um esforço da Conferência de Líderes de uniformizar as gralhas em todas as comissões para que haja, digamos, uma participação idêntica dos vários grupos parlamentares. Eu julgo que nós devíamos ter isso em consideração nesta análise deste ponto, até porque nós sabemos bem das disparidades que existem entre as várias comissões e das questões que se levantam nesse âmbito. E, portanto, julgo que seria importante analisarmos esta nova grelha e, se possível, adotarmos para ser congruente com esta decisão da Conferência de Líderes e com aquilo que será também adotado nas outras comissões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A harmonização faz sentido do ponto de vista urbanístico. Aqui, assim, de repente, não estou a ver qual é o ganho, mas não interessa. Os Srs. Deputados é que são soberanos, é que sabem. Faz favor, Sr. Deputado, faz favor, até a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados desta Comissão, nesta que é a minha primeira intervenção nesta Comissão dos Negócios Estrangeiros, e agradecer a forma como fui bem recebida. Não querendo pôr em causa o decorrer dos trabalhos até aqui, as regras que eram aplicadas, que toda a gente tem pelas boas práticas dito que são muito favoráveis e que têm funcionado bastante bem, o que acontece é que nós temos aqui uma grelha para analisar e que vai ser aplicada a todas as comissões. E foi uma alteração que foi importante, que foi aplicada no regimento, que a partir de agora existe uma representatividade de cada bancada, e esta representatividade decorre da vontade expressa pelos cidadãos na sua escolha eleitoral. E por isso, analisando a aritmética e os tempos aqui propostos, eu julgo que, tendo em conta que a aritmética parlamentar existem duas grandes bancadas, depois duas bancadas de dimensão média e três de pequena bancada, devíamos fazer aqui uma pequena correção na grelha, que era o que eu vinha propor, que era que o PSD e o PS, em vez de 9 minutos, tivessem 10 minutos, o Bloco de Esquerda e o PCP mantinham-se com os 8 minutos e o CDS, o PAN e o PF reduziam para 6 minutos. Em termos de totalidade, a totalidade proposta eram 119 minutos e ficaria 117, mas correspondia mais à aritmética, à correspondência dos resultados parlamentares, apesar disto nunca ser uma proporcionalidade total e a refletir mais a representatividade eleitoral de cada bancada. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, mas esse é justamente o nosso grande receio, é que vamos abrir aqui uma caixa de Pandora e já estamos todos a distrair do nosso crânio as soluções ideais. Portanto, o que é que nós temos? Temos a atual, que é igualdade total entre todos os grupos parlamentares. Estamos numa comissão onde não há PAN, nem há PEB, nem há Chega, nem há Iniciativa Liberal, não há nada. O que nós, no fundo, estamos aqui a debater é se vamos retirar ou não 1 minuto ao Bloco de Esquerda e 1 minuto ao PCP, e 2 minutos ao CDS, basicamente, se bem entender isto. Quer dizer, temos um modelo e temos um novo. Vamos debater estes dois modelos. Vamos adotar o novo ou vamos ficar com o velho? Vamos cingir-nos a isto. Ou então vamos reabrir aqui, porque discussão sobre o modelo ideal já a Conferência de Líderes teve por nós e já nos apresentou uma proposta alternativa. Agora vamos definir-nos. Queremos aquilo que, nas alturas, a Conferência de Líderes prescreve ou queremos permanecer fiéis à nossa? Vamos cingir-nos a isto. Era o que eu sugeria.
sou pena de nos enredarmos aqui numa discussão que sempre tivemos a sabedoria de evitar. Tem a palavra a senhora Estrela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as colegas e os colegas, e sobretudo aqueles que estão de novo na nossa comissão. Para dizer que estou de acordo com as palavras que o Sr. Presidente acabou de proferir, ou seja, nós temos é de analisar a proposta que vem da Conferência de Líderes e dizermos se estamos de acordo ou não estamos de acordo, mas não me parece que seja viável haver propostas de alteração, porque então essas propostas terão de ir novamente à Conferência de Líderes, porque se cada comissão começar a apresentar uma proposta diferente, certamente que o resultado vai ser, para além da morosidade do processo, não será um resultado que aproxime, parece-me que será um resultado que afasta. E, portanto, o que eu acho é o seguinte, independentemente de achar que aquilo que era a prática da nossa comissão fosse bastante satisfatória, mas eu sou favorável a que se faça um esforço de harmonização. Quem já foi presidente de outras comissões, e eu já fui no anterior mandato, e membro de outras comissões sem ser presidente, confesso que às vezes ficava estupefacta com as diferenças que se verificavam, quer em relação aos tempos, mais ronda para aqui, mais ronda para acolá, quer em relação aos próprios tempos que eram atribuídos para cada grupo parlamentar. E, portanto, acho que se nós estamos a fazer um esforço de harmonização em relação aos votos que iam de uma forma anárquica, peço desculpa, mas foi o termo que surgiu agora entre comas, apresentados a plenário e que geravam, não dignificavam a Assembleia da República, porque depois eram publicados em Diário da Assembleia da República 4 votos sobre um assunto importante em relação ao qual os deputados não se conseguiram entender. Isso é um atentado à própria dignidade da Assembleia da República, mas não é isso que está em causa. Só estou para dar este exemplo para reforçar a necessidade de nós, para o exterior, de facto, darmos uma imagem de seriedade do nosso trabalho, que é sério, mas também temos de dar essa, de transmitir essa imagem. E, portanto, acho que é desejável que assim seja. Todos nós, que são regras, que são, as comissões não têm uma especificidade própria que exija que tenham, de facto, uma grelha diferente. Portanto, eu sou a favor da harmonização e acho que esta proposta da Conferência de Líderes que faz sentido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Edir Estrela. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, muito obrigado pela palavra. Eu não quero que a Sra. Deputada Edir Estrela tome isto que eu vou dizer como uma provocação, mas esta discussão sobre a harmonização de grelhas parece um acordo ortográfico. Há uma proposta de harmonização, pois cada um acrescenta mais um minuto, acrescenta mais dois minutos, acrescenta mais três minutos e lá vai a harmonização pela janela, como de resto foi a harmonização no acordo ortográfico. Eu queria dizer, Sr. Presidente, que das experiências mais ricas que tive nesta casa foi precisamente quando pertencia a três comissões que tinham não só grelhas regimentais, baldições regimentais, como grelhas do funcionamento ordinário das comissões absolutamente distintas. Intervinha na primeira comissão.
O deputado percebeu logo que a nossa era a melhor e mais sábia.
Mas não, Sr. Presidente, eu quero dizer o seguinte: eu aprendi que qualquer uma daquelas três diferentes era a melhor. Eram os três melhores que havia, para aquelas três circunstâncias em que as comissões discutem coisas completamente distintas. E, portanto, eu julgo que essa questão, o problema da harmonização, acho que não é verdadeiramente um problema. O verdadeiro problema que teve em discussão e que era preciso decidir era haver ou não, em condições é que havia ou não, espaço para os deputados poderem participar nas audições regimentais, em função das diferentes circunstâncias em que estão alguns dos deputados, que não são propriamente os problemas dos grupos parlamentares, mas são noutros deputados noutras circunstâncias, e essa questão julgo que ficou ultrapassada. Em relação à grelha de tempos das audições regimentais, eu julgo que a prática que nós temos tido é, de facto, a melhor que pode haver para abordar as matérias que são da competência da nossa comissão. Outras comissões que tratam de outras questões com outros ministros eventualmente terão uma realidade distinta desta e, portanto, eu preferia que se mantivesse exatamente a mesma grelha que temos tido com a eficácia que ela tem revelado para a discussão e para a abordagem das discussões e com outra coisa, que é com a utilização criteriosa que cada grupo parlamentar faz, das possibilidades de intervenção que tem e daquelas que prescinde, porque em muitas circunstâncias também é na utilização e na dispensa da utilização dos tempos que temos, que também está esse bom senso com que a grelha tem sido utilizada, e acho que isto é de saudade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu também não percebo qual é que é a vantagem da harmonização, nem ela foi explicada, mas eu, até agora já teve uma desvantagem, que era um consenso que estava estabelecido, está posto em crise. Portanto, foi um mau contributo e eu lamento imenso que estejamos aqui nesta discussão e espero que a solução que daqui saia seja consensual, tão consensual como era a que estava em vigor. Não havia nenhuma questão, toda a gente estava satisfeita com a grelha e já estamos aqui a gestir a grelha. E se perder o consenso é um prejuízo para a Comissão e é uma pena. Embora a Conferência de Líderes seguramente não tenha mais nada com que se ocupar e veio tratar deste assunto. Tem a palavra o Sr. Deputado Tom Correia. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que me estarão a ouvir. Eu serei muito breve, quer dizer, e portanto aquilo que eu queria dizer é, na minha opinião, as alterações que o regimento trouxe não melhoraram forçosamente os trabalhos parlamentares e a necessidade de harmonização, eu subscrevo o que disse o Sr. Deputado João Oliveira, quer dizer, eu participei e continuo a participar durante muitos anos na primeira comissão, que até há pouco tempo nem grelha tinha. As comissões têm, de facto, entre si modelos muito diferentes. Eu não partilho de uma visão de harmonização e muito menos partilho de uma visão de harmonização contabilística e de contabilidade feita ao minuto ou ao segundo, ou seja o que for. E, portanto, como não compartilho dessa visão contabilística do debate, eu acho que aquilo que estava bem não se deve mudar, isso já se calhar já tem mais a ver com a minha maneira de ser, e, portanto, eu adiro à posição que aqui foi defendida pelo Sr. Presidente, pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares também, pelo que percebi, de manter as coisas como estão. De resto, o bom funcionamento desta comissão é demonstrativo, quer dizer, não sei se é melhor, se é pior que as outras, se calhar também, obviamente, como qualquer orquestra, o maestro também conta, e portanto, o Sr. Presidente, isto tem funcionado bem, não vejo razão para alterar, e há haver uma posição da minha parte do CDS, é no sentido de manter as coisas como estavam.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia, pelas referências ao maestro. As minhas referências à excelência das nossas regras era evidentemente humorística. Não é? Eu tenho todo o respeito pela autorregulação de cada comissão. Muito obrigado. Quem é que estava inscrito? Peço desculpa, Sr. Telmo Martinho, faz favor.
Sr. Presidente, eu julgo que há aqui uma questão em relação a esta nova proposta da Conferência de Líderes que reflete a representação de cada força política no número, nos minutos que cada um terá para intervir com o seu ministro. E, portanto, foi feito isto com o seu ministro ou com quem seja, normalmente é com os membros do governo, e portanto, julgo que foi feito aqui um esforço, e nesse sentido, na nossa opinião, nós consideramos que deveríamos adotar esta nova grelha, neste esforço que deverá ser feito por todas as comissões, e portanto, consideramos que não se deveria alterar, ou seja, criar uma terceira via, digamos assim, em relação às grelhas. Nós temos a situação que tínhamos até agora, em que havia uma primeira intervenção de 15 minutos, depois 5 de cada um dos grupos parlamentares e resposta, uma segunda ronda e uma terceira ronda. Neste novo caso, o que nós temos é uma intervenção inicial à mesma de 15 minutos, depois um grupo com 9 minutos, resposta, 8, 7 e depois uma segunda ronda, que é a nossa antiga terceira ronda. Portanto, eu julgo que esta nova grelha não fere, digamos assim, ou seja, tem este princípio no sentido de tentar ser mais proporcional quanto ao número de deputados que também cada grupo tem, e nesse sentido julgo que é uma boa proposta e que nós viemos com cuidado analisá-la e refletir sobre também os benefícios dessa proposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho, pela sua explicação, que foi muito útil, porque realmente trouxe com grande objetividade a rácio que presidiu a elaboração da proposta. Eu vou já dar a palavra à sua deputada, a Catarina Rocha Ferreira, mas antes, já agora para todos, eu vou só chamar a atenção para o que está aqui em discussão, e que é o seguinte: nós o que vamos votar é se acolhemos ou não acolhemos a nova grelha. Agora eu vou descrever o que tem sido a nossa grelha. A nossa grelha tem sido composta por 3 rondas. A primeira ronda é uma intervenção do Governo por 15 minutos, seguida de uma intervenção, geralmente pelos líderes de cada grupo parlamentar, 5 minutos, resposta do Governo nos mesmos 5 minutos. Depois vem uma segunda ronda em que falam os representantes dos parlamentares por 3 minutos em blocos de 5 perguntas que são respondidas pelo Governo em blocos de 5 perguntas. E depois vem uma terceira ronda onde qualquer deputado tem 2 minutos para provocar. Aqui também, desculpa, este aqui também é em bloco, não é? Este aqui, ou individualmente, 3, 3, 3, 3.
Aqui é em bloco. Aqui é em bloco.
Ok, exatamente. Representantes dos grupos parlamentares e a resposta do Governo, 3 minutos de minutos, em bloco. E uma terceira ronda que permite a todos os deputados individualmente considerados inscreverem-se, como é o seu direito numa comissão, não fica prejudicada na nova, diga-se passagem, que também foram perguntas por 2 minutos, sendo respondidas em blocos de 5. Agora vamos falar do que é a proposta que nos é apresentada e que saiu do esforço que foi empreendido pela Conferência de Líderes. O Governo disporia de uma intervenção inicial de 15 minutos, permanece igual, e depois haveria lugar uma primeira ronda com uma distribuição de tempos que atenda à representatividade dos partidos. E a proposta que é feita é o seguinte: o PSD disporia de 9 minutos, resposta do Governo no mesmo tempo, PS 9 minutos, resposta do Governo no mesmo tempo, Bloco de Esquerda 8 minutos, resposta do Governo no mesmo tempo, PCP 8 minutos, resposta do Governo no mesmo tempo, CDS-PP 7 minutos, resposta do Governo no mesmo tempo, PAN 7 minutos, mesmo tempo, PEV 7 minutos, resposta do Governo no mesmo tempo, Chega 3 minutos, mesmo tempo, Iniciativa Liberal 3 minutos, e pronto, aparentemente os deputados independentes não entram aqui nesta coisa. E depois, segunda ronda, que são as tais inscrições dos deputados individuais, e tudo igual. 2 minutos, respondem blocos de 5, não é verdade ou não? Isto mantém os blocos de 5 ou não? Aí não diz o nome de blocos, diz que é um bloco. Temos que escolher, para fazer um bloco com 150 perguntas? Não está esclarecido. Bom, isto é o que está em cima da mesa, só para que todos tenham consciência das alternativas. E então eu agora daria a palavra à senhora deputada Catarina Rocha Ferreira. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu primeiro queria pedir um esclarecimento à mesa. A grelha de tempos que foi enviada não foi no sentido de todos os presidentes das comissões poderem pronunciar e enviar comentários sobre a mesma até dia 30, porque sendo assim, a grelha ainda poderá ser alterada e devíamos só posteriormente a ver qual é que é o resultado final da grelha poder deliberar sobre a mesma ou não.
Tem toda a razão, esse prazo existe. Eu não percebo porque é que o prazo existe, porque esse prazo destina-se evidentemente a sabotar o objetivo de harmonização, porque como é evidente, cada presidente de comissão, na sua dota cabeça, vai, depois de um brainstorming com os colegas da comissão, inventar uma solução diferente e portanto é que a conferência de líderes será devolvida à chamada estaca zero. Mas enfim, também podemos também participar neste grande festim e propor uma melhoria da proposta original da comissão, da conferência de líderes. Vamos agora lançar-nos nisto, meu Deus. Bom, pessoas todas, por mim tudo bem, eu sou um primus inter pares, eu sou o vosso porta-voz, mais nada. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vinha só propor o adiamento nesse sentido desta discussão e a manter-se a grelha atual, agora nos termos do regimento só há duas rondas, portanto teria de ser alterada.
Não, nós temos várias rondas no nosso regimento. No novo regimento. Oh, Sr. Deputado, olha, a minha opinião é assim, vamos adiar isto e cada um vai para casa estudar isto. Eu acho que é uma pena estarmos a tratar disto, porque se havia um consenso, estava estabilizado, estávamos todos felizes, tudo estava a correr bem e agora andamos aqui mais uma matéria de importância transcendente para a pátria. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares tem a palavra.
Sr. Presidente, só para dar a chega do ponto de vista material. O regimento estipula uma regra que as comissões, por unanimidade, podem decidir e deliberar de forma diferente. E por isso podem, de forma diferente, fazê-lo. Percebe-se que o que está aqui em causa não tem a ver com o bom funcionamento das comissões, mas sim com mais um critério para dar primazia aos grupos parlamentares com mais inscritos. Já não bastava a ordem das intervenções, já não bastava os direitos putestativos, agora há mais tempo também para a fiscalização do Governo. É isso que está em cima da mesa e, do nosso ponto de vista, não, já mereceu o debate político que tinha a merecer noutro espaço. Agora, há aqui dois aspectos no que toca especificamente a esta comissão que importa realçar.
Um primeiro é que vai tornar intermináveis as audições com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Como nós percebemos, nós até temos tido bastante produtividade nos nossos trabalhos com as grelhas que temos levado por diante, e permite-nos a nós, por um lado, acautelar algo que é essencial para, até para os grupos parlamentares maiores, que têm representação eleitoral fora do território continental e do território nacional também, e por isso até nos trabalhos que nós temos previsto esta, uma forma de trabalho que permite que questões relativas a portugueses nos estrangeiros sejam sempre acauteladas e bem acauteladas nas grelhas, com uma respeitabilidade que lhes é dada na resposta do Sr. Ministro, coisa que me parece ficará em causa com a nova grelha. E segundo aspecto, eu percebo que o Sr. Presidente tinha como intenção ter um consenso sobre esta matéria. Eu, da parte do Bloco de Esquerda, desde já digo que a nossa posição foi expressa na primeira intervenção e, julgando pelas posições em cima da mesa, nós não daremos anuência a outro tipo de escolha. Para terminar, como em várias coisas da vida, começa-se por pedir um dedo e depois a seguir vai logo o braço. A argumentação de PS e PSD na revisão do regimento foi: isto é uma alteraçãozinha, não se retira quase tempo nenhum a ninguém, apenas se valoriza um bocadinho PS e PSD. Não passou um mês da vigência do novo regimento para termos nas diversas comissões PSD ou PS dizer: mas se calhar nós até precisamos mais um bocadinho de tempo. Ora, como se percebe, o que está a perder ao longo do tempo são preceitos de democracia, de respeito pela atividade parlamentar e até pela dignidade do trabalho dos deputados. Eu creio que sobre essa matéria não é os deputados individualmente em cada uma das comissões que têm a responsabilidade, serão os grupos parlamentares nas posições que assumiram anteriormente, mas os grupos parlamentares são compostos por deputados e por deputadas, e individualmente quem lhe dá também eco nas diversas comissões também não está inocente neste processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou passar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Bastardo Vasconcelos, depois ao Sr. Deputado Lara Martinho, mas antes só dizer uma coisa. Se nós tivéssemos todos os partidos atualmente representados no Parlamento, igualmente representados na nossa Comissão, eu não tenho dúvidas que a Conferência de Líderes estava a dar um contributo para resolver um problema sério que nós aqui tínhamos. Mas nós não temos quatro, nós temos os mesmos partidos de sempre representados na Comissão de Negócios Estrangeiros. E, portanto, eu sinceramente tenho alguma dificuldade em observar a vantagem da mudança do nosso regimento, até porque nós gerimos isto sempre numa base de boa fé e acordo. Por exemplo, há imensas audições em que já tem acontecido, em que nós saltamos uma ronda, concluímos que não é preciso fazer as três rondas, saltamos uma ronda e ninguém aqui sente que ficou lesado nos seus direitos. Eu pessoalmente prefiro sempre a flexibilidade e um princípio de boa fé entre todas as partes, mas enfim, os estados vão escolher. Não se esqueçam que das duas uma: ou a gente faz uma proposta para alterar isto, e agora vamos dar os tais mais minutos ao PS, ao PSD, ou não sei o quê, cada grupo é livre de apresentar o que entender, ou então, e adiamos a discussão, ou então temos que votar a proposta da Conferência de Líderes. Não há mais nada a fazer, a gente ou aceita ou rejeita a proposta da Conferência de Líderes. Não temos margem de manobra para mais acrobacias. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A democracia é uma coisa altamente imperfeita e não é a perfeição que está na meta do conceito ideal de democracia. Por isso, partilho com o Sr. Presidente alguma aversão a ideias de harmonização, normalização, regulamentação, etc. Temos uma experiência e eu queria dar aqui o contributo da minha experiência de presidência da Comissão de Assuntos Constitucionais da primeira Comissão durante 4 anos. Começando por sublinhar o meu agradecimento à indulgência com que um deputado pela primeira vez, a paciência com que foram corrigindo de forma extremamente condescendente e educada para que as coisas funcionassem. E funcionaram sempre na base de um sentido de responsabilidade e uma autonomia que nunca perturbou o funcionamento da Comissão e que nunca careceu de grelhas de tempos que são uma coisa que só me fazem lembrar as grades das prisões e que por isso tenho alguma dificuldade em aceitar. Bom, independentemente disso, e feita esta declaração de interesses, queria dizer que penso que o mais lógico seria votar contra o que vem proposto pela Conferência de Líderes. Estou apenas a opinar, cheguei mais tarde, nem sequer deveria ter pedido a palavra. Enfim, formalmente.
Deputado, claro que devia ter pedido a palavra, é o seu direito. É muito bem-vindo, é a sua opinião, faz favor. Ainda por cima, com a sua experiência.
Para concluir, entendo que não se deve mexer naquilo que está a funcionar bem e quando há alguma coisa que funciona mal, o ideal é confrontar aquilo que pode ser motivo de desagrado com a opinião de todos para fazer os melhoramentos que se entenderem. Portanto, neste sentido, seria favorável à não aprovação, atendendo à dicotomia que nos é apresentada e, evidentemente, toda a disponibilidade para oferecer aos senhores e senhoras deputadas que integram esta Casa que a nossa disponibilidade para melhorar o que carecer de melhoria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Bacelado Vasconcelos. Eu agora vou intercalar aqui o Sr. Deputado João Oliveira para não falarem dois deputados do PS seguidos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu queria contribuir com um acrescento mais à reflexão, mas uma proposta concreta de solução para este problema. Porque eu julgo que a questão foi colocada exatamente no ponto em que ela está. A discussão sobre esta matéria na Conferência de Líderes e a discussão no quadro da alteração ao regimento visava resolver problemas que estão muito para cá de soluções de uniformização de grelha deste tempo. E era essencialmente o problema da participação de deputados que não integram as comissões ou que não integram grupos parlamentares. O que é que se faz aos deputados únicos representantes, o que é que se faz aos deputados não inscritos, o que é que se faz aos deputados dos grupos parlamentares que não são membros daquela comissão quando há uma audição regimental com o ministro. Os deputados têm direito de intervir em todas as reuniões das comissões, incluindo, eu diria até por maioria de razão, nas audições ministeriais, e tem que se encontrar uma forma de resolver esse problema, de maneira a que haja deputados que intervêm em qualquer comissão sem dificuldade e há outros que são impedidos disso. Esse problema, eu julgo que está resolvido. Aliás, acho que ele, a nossa comissão, nunca se colocou. Nunca se colocou. Eu, quando era membro da Comissão de Negócios Estrangeiros, várias vezes participei em audições dos negócios estrangeiros para colocar questões sobre matérias conexas com as matérias que estava a tratar. E nunca ninguém me impediu de tomar a palavra por não ser membro da comissão. E eu julgo que esse problema nunca se colocou na nossa comissão e acho, sinceramente, que a gestão que vai sendo feita nas audições regimentais com os membros do Governo, da possibilidade de intervenção dos vários deputados e dos vários grupos parlamentares, nunca teria como consequência a identificação de um problema que necessitasse de uma informação de grelhas de tempos para que ele fosse resolvido. Dito isto, eu queria propor uma solução concreta para este problema. Era que a nossa deliberação não incidisse na votação a favor ou contra da proposta de alteração ou não e da proposta da Conferência de Líderes e que a nossa deliberação fosse outra coisa. Que a Comissão deliberasse que entendemos que é mais adequado ao funcionamento da Comissão a manutenção da grelha de tempos que temos utilizado e a forma como ela tem sido gerida. E se essa deliberação for aceita pelos membros da Comissão, nós estamos em condições de prosseguir os nossos trabalhos tal e qual como sempre prosseguimos. Porque, tal e qual como já aqui foi dito, as regras do regimento podem ser afastadas, desde que o sejam por unanimidade. Se unanimemente na Comissão nós reconhecemos a vantagem da utilização das grelhas que temos utilizado, unanimemente podemos reconhecer que não há vantagem em alterações à grelha de tempos nem à forma como ela é gerida, e acho que isso ajudava até à compreensão mais geral do problema que está colocado, porque nós agora estamos a fazer esta discussão na Comissão de Negócios Estrangeiros. Mas eu, no meu grupo parlamentar, já fiz esta discussão com mais 3 ou 4 deputados de outras comissões que estão exatamente com o mesmo problema e a concluir exatamente o mesmo. E talvez quando a questão foi colocada à Conferência de Líderes para decisão, ou para deliberação, ou para apreciação, em função da apreciação que foi feita nas comissões, talvez chegue a essa conclusão que é preferível encontrar a forma que melhor se adequa ao desenvolvimento dos trabalhos de cada uma das comissões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos, de facto, aqui muito aflitos de tentar resolver um problema que não tínhamos. O que é que os Srs. Deputados acham de uma solução do seguinte género? Tentando, enfim, já estamos aqui num brainstorming entre todos.
Toda a gente reconhece que o mais importante de tudo é toda a gente se sentir confortável, todos os partidos confortável com a grelha. Esse é o bem maior. Era o que nós tínhamos, era o que nós gostaríamos de não perder. Tendo em conta que há 4 partidos que não estão representados na nossa comissão, perceber-vos-ia bem que nós, enquanto esta situação se mantiver, nos mantivéssemos com a nossa grelha e a aparecerem novos partidos e acolhermos a proposta da Conferência de Líderes, acham que era uma solução de compromisso razoável? Ou seja, como não temos aqui nem o PAN, nem o PEV, nem o Chega, nem a Iniciativa Liberal, não temos 4 partidos, o problema de uma primeira ronda colossal não se põe. Será que isto seria uma solução de compromisso? Será? É uma ideia que resulta da nossa troca de ideias. Imaginem que de repente o PAN ou o PEV ou outro partido qualquer se junta aos nossos trabalhos. Aí temos que nos acolher, provavelmente, à sugestão proposta pela Conferência de Líderes que visa resolver este problema. Aquele problema de termos agora um Parlamento com muito mais partidos do que era habitual. Não sei. Sr. Deputado Lara Bertinho, faz favor, tenha a palavra.
Sr. Presidente, a nossa proposta seria no sentido de adiarmos uma decisão relativamente a este ponto. Até porque eu julgo que há várias questões que nós temos que ter em consideração relativamente à análise desta nova grelha, nomeadamente deixar de existir uma segunda ronda em termos de regimento, e julgo que fazendo uma reflexão mais aprofundada a cada grupo parlamentar, depois na próxima reunião poderemos deliberar com mais, digamos, não diria mais informação, mas pelo menos com mais tempo para amadurecer as ideias relativamente a esta grelha. Eu só tinha uma questão, porque foi levantado aqui o facto dos partidos com menos representação terem menos tempo. Não é verdade, mantém o mesmo tempo que nós tínhamos na anterior grelha, ou seja, 8 minutos. O PSD e o PS é que ganham 1 minuto e, portanto, nós estamos a falar aqui de uma transformação radical entre as duas grelhas. Deixamos de ter uma segunda ronda, mas isso não significa nem que este tempo que é apresentado seja utilizado na totalidade, nem que não possa ser dividido por vários deputados abrangendo diferentes temas. E, portanto, deixava só esta nota fazendo o apelo para que este tema seja deliberado na próxima reunião.
Obrigado, Sr. Deputado Lara Martinho. Em relação à segunda ronda, é a segunda ronda da nossa. Está a referir-se à segunda ronda da nossa grelha da Comissão, não é? Ok. Pronto. Sim, realmente. A única ronda que é intocável, devo dizer, Sr. Deputados, é a ronda que diz respeito às inscrições individuais dos deputados. Nessa não se tocará. Nessa não se tocará. Já chega. Sr. Deputados, peço desculpa. Já chega ao plenário para estar institucionalizada a intervenção e não existir a possibilidade de intervenção individual. A intervenção individual nunca será prejudicada na Comissão. A Comissão é o território dos deputados individualmente considerados. Esse aspecto é sagrado, nunca será tocado. Agora, como é que se reparte o tempo entre os grupos, os deputados? O que me interessa é que cheguem a uma solução de compromisso com a qual se todos sintam confortáveis, porque isso era o bem maior que nós tínhamos e que deixámos de ter. Bom, Sr. Deputados, parece-vos bem adiar esta coisa para a próxima reunião? Vão todos para casa meditar, dormir sobre isto e tal? Eu posso garantir-vos que não vou perder um segundo com isto, porque realmente já tenho uma opinião formada, mas vamos retomar isto na próxima reunião e vamos ver se apareceram aí sugestões. Eu só vos peço, Sr. Deputados, por favor, não nos afastemos da proposta da Conferência de Líderes. Ou é a nossa, ou é a deles. Se nós quisermos apresentar propostas construtivas à Conferência de Líderes, duvido que estejamos a fazer um favor à Conferência de Líderes e certamente não estamos a fazer um favor à nossa Comissão. Vamos olhar para elas e pensar, qual é que é a solução melhor? É possível um compromisso? Somos os mesmos de sempre. Cá estamos nós, desde 1976. PSD, PS, MEGA, temos o BE, PCP, CDS-PP, todos com o mesmo tempo. É uma solução perfeitamente democrática e conforme ao espírito original da Constituição. Mas os seus deputados saberão, na próxima reunião voltamos todos a esta temática, provavelmente com ideias mais assentes. Parece-vos bem? Toda a gente concorda? O seu deputado, pelo seu pessoal, já disse que, a posição dele está definida, mas não vem conveniente em que a gente deixe isto para... Voltamos a isto para a semana. E se tudo correr bem, matamos o assunto na próxima semana e não voltamos a falar de grelhas, que é dos temas menos palpitantes que já passaram por esta comissão, e acreditem, isto é a comissão de muitos temas pouco palpitantes. Ora bem, o que é que nós temos agora? Temos o ponto 9. Proposta de resolução 7,
14, primeira, que aprova o acordo de parceria abrangente e reforçado entre a União Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica e os seus Estados-membros, por um lado, e a República da Arménia, por outro, assinada em 24 de novembro de 2017. É relator o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei rápido na apresentação deste acordo, até porque ele segue os mesmos trâmites de outros que nós já discutimos inúmeras vezes na nossa comissão. Ele responde a um alargamento do espaço de influência da União Europeia, que, pela via da concretização destes acordos, tenta alargar o espaço geopolítico de influência, espaço económico também de transações comerciais e desse ponto de vista também sedimentar a sua relação com diversos países. Neste caso concreto é a República da Arménia que está aqui em causa. Este acordo é o segundo do género assinado entre a União Europeia e a Arménia. O primeiro aconteceu nos finais dos anos 80 e era um acordo de princípios. Este dá uma concretização muito mais afinada a esse acordo anterior. Agora, ele não coloca, isso é o que eu depois exponho na opinião do relator, ele não coloca em cima da mesa que um aspecto importante para a população arménia, que é o reconhecimento do genocídio arménio que aconteceu no início do século passado. Desse ponto de vista, percebe-se que não há formalmente, ao nível do Conselho Europeu e depois se reflete também na Comissão Europeia, uma posição sobre esta matéria, fruto da relação, ainda que não linear, que existe entre a União Europeia e a Turquia, e por isso um ator importante no reconhecimento do genocídio arménio, dado que são quem é acusado internacionalmente de ter perpetrado, e essa cautela das instituições europeias percebe-se decorrente dessa relação. Não é, no entanto, e por isso eu coloquei na opinião do relator e não na exposição sobre a proposta de resolução, não é, no entanto, compreensível que quase mais de um século depois esse reconhecimento internacional não seja feito. Até porque quer a União Interparlamentar, quer o Parlamento Europeu já tomaram posição sobre esta matéria. No entanto, o que acontece é que quer a Comissão Europeia, quer o Conselho Europeu, não, sobre isso não dizem absolutamente nada. Eu creio que esta é uma omissão que num acordo deste cariz deveria ter sido colocada e não deveria existir. Termino dizendo que entre o momento em que eu entreguei o parecer e a data de hoje, foi desencadeado um conflito armado entre tropas do Azerbaijão e tropas da República da Arménia também, que estão para lá deste acordo, mas que poderão ter consequências, nós não sabemos ainda quais, quer no que toca ao relacionamento da União Europeia com a Arménia, quer no que toca àquele espaço geopolítico em particular. Eu não estou habilitado, não sei se alguém estará, mas com a informação atualmente existente, não estou habilitado para perceber quais são os desenlaces previsíveis deste conflito. Agora, parece-me também que todos nós compreendemos que alguma coisa tenderá a mudar na relação geopolítica naquele espaço. Por um lado, pela disputa geopolítica que já existia entre uma pressão mais da Federação Russa e outro da União Europeia e outros Estados naquele âmbito, e o que um desfecho de um conflito armado pode sempre levar a algo imprevisível, e por esse ponto de vista, não deixar de nada igual, não sei o que é que ficará de diferente daqui a algum tempo. E terminei, para concluir, uma grande parte do que eu disse ou aconteceu depois de entregar o parecer ou está refletido na opinião do relator, porque a parte que é votada do parecer, quer as suas conclusões, quer a parte dispositiva, ela é meramente descritiva do que é a proposta que nós recebemos. Acrescento apenas por fim que da informação que me foi dada, eu não a validei, mas da informação que me foi dada pelo embaixador da Arménia no Vaticano, que é quem tem relação também com o Estado português, só falta haver a ratificação dos parlamentos europeus e espanhol para deste tratado, e por isso daí também alguma pressão que ele fez junto de mim e pediu para transmitir, pelo agrado deste tratado estar agora a ser ratificado, mas por esse atraso também face a outros países. Eu registrei essas palavras, disse que as transmitiria à Comissão, como fiz, e disse-lhe uma outra coisa que eu creio que não me desmentirão, é que não parece que haja uma divergência de fundo na Assembleia da República sobre a assinatura deste tratado pelo Governo português, a sua ratificação no Parlamento e a promulgação pelo Presidente da República, mas sobre isso não estive a fazer nenhum exercício de adivinhação, foi apenas a leitura política do processo que internamente existiu.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Eu nunca seria despropositado, julgo eu, referir aqui o apreço que eu pessoalmente tenho, e julgo que a Comissão toda tem, de contar entre nós com líderes de bancadas parlamentares, como é o seu caso e o caso de João Leiveiro, não só qualificam a Comissão, mas porque nós temos todos consciência da dificuldade que é certamente conciliar as obrigações de líder de uma bancada parlamentar com as de membro de uma Comissão Parlamentar e autor de relatórios, sobretudo de partidos que não têm muitos deputados e que têm que realmente fazer uma partilha muito exigente entre cada um das suas responsabilidades. E, portanto, queria agradecer-lhe o relatório que foi apresentado e dizer só em nota de aditamento que o Ministério dos Negócios Estrangeiros solicitou urgência na aprovação deste relatório. Eu não sei se algum colega gostaria de usar da palavra ou se podemos passar à votação. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra. Paulo Neves, evidentemente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e cumprimentar naturalmente os colegas. Sobre esta questão, felicitar o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares por aquilo que escreveu e que aqui disse, e eu gostava só de sublinhar duas ou três coisas que o Sr. Deputado também falou, e muito bem. Em primeiro lugar, chamar a atenção do interesse que de facto o Parlamento da Arménia e o Sr. Embaixador Junta Santa Sé, que é o concorrente em Portugal, que também conversámos, no interesse que tinha, até pela consideração com o país. Aliás, chegava ao ponto de dizer que um país que nós temos tanta consideração, como é que está a ser o último a aprovar. Mas, portanto, do interesse que a Arménia e o entusiasmo que tem. Também lembrar, Sr. Presidente, se me permite, que o Parlamento da Arménia tem um grupo de amizade com Portugal. E, portanto, isto também demonstra o interesse que a Arménia, curiosamente, também atribui ao nosso Parlamento. Isso deve ser vincado numa altura em que vamos aprovar, quase certeza, este relatório do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que não vou entrar nos pormenores, mas, como ele disse, fez uma belíssima definição, que é um alargamento económico dos interesses da União Europeia até à Arménia. Por fim, também, se me permite, a questão que se falou, e o Sr. Deputado também falou sobre a questão da guerra entre a Arménia e o Azerbaijão, que agora nós assistimos, e de facto, como disse, é muito difícil saber de facto o que é que se passa, mas alguma coisa se passa lá, que se passa uma guerra que não devia de existir e que passa-se. E penso que esse também é um tema do nosso Parlamento, de acompanhar e de desejar que a paz regresse rapidamente ao Cáucaso. O que nos faltava agora era esta guerra, que volte rapidamente ao Cáucaso, e acompanhar de perto esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente, também para cumprimentar o Sr. Deputado Relator pela apresentação deste relatório, e que é, sem dúvida, também um relatório relevante, não só pelo acordo que está em causa, mas pelo simbolismo também deste acordo, porque nós estamos a viver um momento em que o multilateralismo é posto em causa de diferentes formas, e a União Europeia continua este esforço de afirmação do multilateralismo, de aposta também no desenvolvimento da política europeia de vizinhança, e que é essencial para a estabilidade política, económica e de segurança, como o Sr. Deputado referiu no seu parecer, além de que irá sem dúvida contribuir para alargar-se a zona de estabilidade política. O outro ponto que o Sr. Deputado também aqui referiu sobre o conflito é algo que nos preocupa. Nós temos estado a acompanhar também de perto a evolução deste conflito. A própria União Europeia também já fez um apelo para a cessação do conflito, e é uma questão que sem dúvida irá nos ocupar nas próximas semanas, pelo menos tendo em conta a previsão da evolução deste conflito. Muito obrigada, e novamente reforçar os parabéns.
Muito Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Não sendo o caso, vamos passar à votação. Sr. Deputado Telmo Correia, é preciso tomar nota do voto do Sr. Deputado Telmo Correia pelo CDS. Então, quem vota contra o relatório? Quem se abstém?
Só preciso saber. CDS a favor, Sr. Presidente.
A favor.
Por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aprovado então por unanimidade. Cumprimentos ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Posto isto, estamos em condições de passar então. Já dar-vos conta, peço desculpa, daqui de umas matérias que foram objeto de adiamento. A apresentação e discussão do projeto de resolução número 593-14 da Iniciativa Liberal. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares chegou a aludir a estes adiamentos.
Sim.
Sim, okay. E também ao do projeto de resolução do PAN. O 629-14, também falou disto? Ok, excelente. Dar-nos uma informação, o PAN apresentou o projeto de resolução número 649-14-2, que recomenda ao Governo que submeta ao Secretário-Geral das Nações Unidas uma proposta de alteração ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que assegura a consagração do crime de ecocídio na lista de crimes previstos no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. O PAN solicitou discussão em plenário, pelo que não vamos aqui consumir o nosso tempo a debater esta questão. Passamos adiante. Temos aqui mais uma data de matérias que também foram adiadas. O Sr. Deputado Pedro Soares também terá tratado disto. Entramos no ponto 17, distribuição de iniciativas legislativas e nomeação dos autores dos pareceres. A primeira é a proposta de resolução número 11-14-2, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e os Estados Unidos da América relativa à partilha de bens declarados perdidos ou bens de valor equivalente, assinada em Lisboa. É ao Partido Socialista que compete indicar um relator?
A minha colega Lara Martinho a fazer o parecer.
Com certeza. Sr. Deputado Lara Martinho. Temos também a proposta de resolução número 12-14-2, que aprova o acordo quadro entre a República Portuguesa e as Nações Unidas sobre reuniões das Nações Unidas a ter lugar na República Portuguesa. Assinada em Nova Iorque. É o PSD que indica o relator?
O relator seria o Nuno Carvalho, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora passar à distribuição de iniciativas europeias. Isto é o pacote que nós recebemos da nossa Comissão de Assuntos Europeus, não é verdade? Sim, senhor. Ora bem, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 2014-65-UE, no respeitante aos requisitos de informação, à governação dos produtos e aos limites às posições a fim de contribuir para a recuperação na sequência da pandemia. Sr. Deputados, isto devia ser emoldurado, este português, europeus, na sequência da pandemia de Covid-19. Não sei se alguém percebeu, eu não tenho condições de explicar o que é isto. Em todo o caso, parece que temos que fazer um relatório. Requisitos de informação à governação dos produtos e aos limites às posições a fim de contribuir para a recuperação na sequência da pandemia de Covid-19. Sr. Deputado, há uma coisa que isto não tem, é significado. Não existe significado nesta frase. Não é? Isto é um desafio ignominioso às leis da língua portuguesa. Mas não interessa. Os documentos europeus geralmente padecem deste mal. Seja como for, alguém vai ter que, um hermeneuta qualquer, vai ter que ver o que é isto. Quem é que é o Sr. Deputado Relator? É do PSD, lamento informar-vos. Cumpro-me o penoso dever de informar o PSD que vai ter que fazer um relatório sobre isto.
Sr. Presidente, a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Oh, Sr. Deputado, que sadismo horroroso. Muito bem. Não há nada? Ora, muito bem. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento UE 2017-1129 no que se refere ao prospecto UE Recuperação e a ajustamentos específicos para os intermediários financeiros de modo a contribuir para a recuperação da pandemia de Covid-19. Há justiça no mundo e este competirá ao Partido Socialista.
Será o meu colega a chance de mais a fazer o
passado. Sempre a abusar dos ausentes, Sr. Deputado Paulo Pires. Ora bem.
Devidamente consertado.
Agora temos aqui a proposta de decisão do Conselho
relativa à afetação de fundos liberados pela anulação de autorizações relativas a projetos ao abrigo do 10º Fundo Europeu de Desenvolvimento, a fim de aprovisionar a facilidade de apoio à paz em África, Srs. Deputados. E ao PSD competista. Isto acaba, Srs. Deputados, aqui com um louvor ou com um voto qualquer de congratulação por não sermos a Comissão dos Assuntos Europeus. Ora bem, é o PSD que tem que indicar.
Sim, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Cesário.
Sr. Deputado José Cesário. Cá se fazem, cá se pagam. Ora bem, e agora entramos na proposta de decisão do Conselho relativa à autorização dos fundos resultantes de montantes recuperados no âmbito da Facilidade de Investimento ACP relativos a operações ao abrigo dos 9º, 10º e 11º Fundos Europeus de Desenvolvimento, dos saldos do 10º FED e de FED anteriores e dos fundos liberados pela anulação de autorizações relativas a projetos ao abrigo do 10º FED e de FED anteriores, Srs. Deputados. E é exatamente ao Bloco de Esquerda que vai cumprir esse relatório. Sr. Telson Vieira, os meus sentimentos vão ficar com este relatório. Talvez consiga introduzir as vírgulas nesta grafia particular do europeus. O europeus dispensa a pontuação. Ora bem, Sr. Deputado, 19º ponto. Análise e votação do relatório de atividades referentes à primeira sessão legislativa. Isto é um relatório que não poderá deixar de ser magríssimo, tendo em conta que o Covid tratou da nossa primeira sessão legislativa e, portanto, há aqui uma série de que os Srs. Deputados tiveram acesso de dados e de gráficos elaborados aqui pelo João Coelho, nosso inexcedível e competentíssimo colaborador. Eu não vi isto em detalhe, mas imagino que esteja tudo bem. Srs. Deputados, vamos ter para votar também? É sim, senhor. Srs. Deputados, vamos votar isto. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Telmo Correia.
A favor. Muito obrigado. Obviamente a favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E pronto. E com isto entregamos também na sacramental aprovação das atas. Sr. Deputado Paulo Pisco, mais uma vez é chamado à colação. Teve a ocasião de passar em revista as atas?
Sim, mas referente à ata 31,
sim.
Não estive presente, portanto.
Está bem. Pronto, Sr. Deputado Paulo Pisco é um deputado que se afeiçoou ao controle das atas. Se algum dos deputados manifestar uma inclinação particular para este exercício, também são bem-vindos. Vamos então votar. Pode-se votar isto em conjunto ou vamos separá-las? Em conjunto? Ora bem. Então vamos votar a ata número 30 de 15 de 9 de 2020 e número 31 de 24 de 9 de 2020. Sr. Deputado, que é de mesa e de coordenadores. Sr. Deputados, quem é que vota contra? Quem se abstém? Ficam a aprovar as atas. Sr. Deputado Telmo Correia, estou aqui a abusar de si. Não tem nada a manifestar, não tem nada a dizer a respeito, tem...
Não tenho afeição e sou a favor, Sr. Presidente.
Reconhece-se inteiramente nas atas.
Reconheço-me inteiramente, sem nenhuma afeição, mas reconheço.
Maravilhoso, é exatamente o estado em que me encontro. Estão as atas aprovadas. Srs. Deputados, eu não tenho mais nenhum assunto, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares tem e tem a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o que eu vou dizer terá de exigir alguma tolerância dos restantes grupos parlamentares. Porque não vou fazer nenhum requerimento formal para o efeito, só se não houver uma anuência que o farei, e já vão perceber o porquê. Nós tivemos no final da... no período pré-Covid e no período a seguir ao Covid, tivemos a possibilidade de discutir em comissão alguns temas que os grupos parlamentares consideraram pertinentes. E eu creio que esse debate político também engrandece o trabalho da nossa comissão. Não tem necessariamente de resultar em tomadas de posição, muitas das vezes é para troca de ideias, de argumentos e para informação até dos grupos parlamentares. Nesse sentido, e dentro do mesmo espírito, não para haver algum tipo de tomada de posição da comissão, eu queria sugerir algo que eu faço desta forma informal. Se houver anuência de grupos parlamentares, muito bem. Se não houver, farei de forma formal enquanto requerimento do grupo parlamentar, mas acho que não é necessário, que se prende com a situação vivida no Saara Ocidental. Nós temos, na decorrência até de tomada de posição da ONU por parte de Michel Bachelet, uma preocupação sobre um aumento de violência por parte das autoridades marroquinas, e eu creio que para nós discutirmos um pouco essa matéria e para podermos fazer também com informação, poderíamos receber na nossa comissão a Associação de Amizade Portugal-Saara Ocidental, que é quem em Portugal tem de fundo estará mais capaz do lado, do lado do Sahara Ocidental para trazer essa informação. Esta sugestão, eu compreendo que ela é uma sugestão que toma partido. Isso não estou a fazê-lo de forma inocente, porque nós, Bloco de Esquerda, até pelos votos já temos trazido, consideramos que há ali um problema com esta comunidade. Agora, não esgota outras sugestões que outros grupos parlamentares possam trazer sobre o mesmo tema. Nós não temos nenhum problema em ter um debate mais alargado. Agora, achávamos importante discutir esta temática e fazer uma audiência com a Associação de Amizade para podermos aprofundar o nosso conhecimento da nossa sociedade, desta situação, e, como disse, não na necessidade de tomarmos qualquer posição enquanto comissão. Cada grupo parlamentar pode fazer como quiser, da mesma forma como o Bloco de Esquerda já fez ainda recentemente a apresentação de um voto. Isso, a liberdade de cada grupo parlamentar, cada deputada é a sua, e agirá como quiser. Nesse contexto, a nossa sugestão, e é uma sugestão informal, como disse, é que possamos ter aqui um momento de discussão sobre essa situação, para nos informarmos, para podermos tirar dúvidas e para aprofundarmos a nossa reflexão também sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Soares. Eu diria o seguinte em relação à proposta que fez: realmente não há nenhuma razão para que nós não prossigamos com os debates que aqui mantivemos durante o período que ficou marcado pelo recolhimento associado ao episódio pandémico, que ainda não cessou. Mas eu queria perguntar ao Sr. Deputado se via inconveniente em que a reunião com a associação que nomeou pudesse ser feita pela mesa e pelos coordenadores, porque se ela for feita na comissão, isso será um gesto hostil ao Reino de Marrocos, que é amigo de Portugal, e eu acho que não há nenhuma necessidade de nós tomarmos uma iniciativa dessa natureza. Se o Sr. Deputado lhe parecer bem, já várias vezes recebemos os representantes do Sahara Ocidental, e isto somos a Comissão dos Estrangeiros de um Parlamento aberto, pluralista e democrático, de um Estado democrático, e não há nenhuma razão para não receber os representantes de um movimento que deseja reunir connosco, com certeza. Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos.
Apenas para confirmar o que motivou a intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, eu próprio tinha também anteriormente referido essa questão e falei, entretanto, com o Sr. Presidente, e parece-me perfeitamente satisfatória esta solução. A doutora Luísa Teodónio Pereira tem insistido com grande paciência ao longo de todo este período de confinamentos múltiplos, e seria, portanto, interessante dar a oportunidade de os ouvir, porque são questões sérias de direitos humanos a que esta Comissão não se deve eximir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Só mais uma chega para esta discussão. Nós consideramos da maior importância, aliás, propusemos que fossem realizados debates temáticos aqui na nossa comissão, sem nos vincular, apenas para aprofundar um conjunto de temas que são temas de oportunidade, são temas que nos interpelam a todos, e na altura foram aqui feitos vários debates muito interessantes na comissão. Da nossa parte, nós não temos absolutamente nada a objetar para que voltemos a esses debates. No entanto, aquilo que eu gostaria de referir é que o entusiasmo que nós tivemos inicialmente, e até com bastante participação, depois, à medida que o tempo ia passando, nós sabemos como é que as coisas são politicamente. Há aquelas coisas que, obrigatoriamente, aqueles temas que nós temos que tomar decisões, que têm uma dimensão política, que podem, enfim, cada partido pode, inclusivamente, tirar os dividendos políticos que entender de todos esses debates, mas a verdade, depois, no final, nós estávamos aqui um pouco desapontados, eu pessoalmente estava desapontado, porque havia temas que eram muito interessantes que nós trazíamos aqui à discussão e já não havia ninguém para discutir, havia sessões em que estávamos aqui a falar praticamente sozinhos. Portanto, nós não temos nenhuma objeção. Acho que é bastante interessante que nós retomemos esses temas. Agora, pronto, isto é também uma espécie de desabafo para que os partidos políticos também possam efetivamente empenhar-se, se é para discutir, até porque quando nós apresentamos aqui um tema dessa natureza, inclusivamente chegámos aqui a fazer discussões interessantíssimas a propósito do terrorismo e da violência no norte de Moçambique. Mas quando nós fazemos aqui a apresentação de todos esses temas, isso implica trabalho, implica esforço, e sobretudo no contexto em que nós temos muitas coisas para fazer também. Portanto, se vamos fazer, então que o façamos com o empenhamento de todos. Era só essa a questão que eu gostaria aqui de dizer, porque me parece importante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho.
Muito breve, Sr. Presidente. Pelas mesmas razões que o Sr. Presidente invocou, concordamos com a sua proposta realizar nesses moldes.
Excelente. Então, essa associação e os seus deputados que trouxeram, enfim, essa mensagem, essa vontade na reunião, façam o favor de operacionalizar a coisa aqui com o João Coelho, também numa data compatível, de preferência antes da nossa reunião da Comissão, que costuma ser um dia bom, mas vocês vejam isso entre vós.
Se me permite, Sr. Presidente, só para colmatar uma falha da minha parte, que é imperdoável, mas tentarei colmatar.
É, não há aqui nada imperdoável nesta casa. Não, estávamos todos mortos, faz favor.
Mas não referi na minha intervenção inicial, como deveria ter feito, Sr. Deputado Pedro Bolsonaro Vasconcelos, que é quem, de facto, já tem discutido várias vezes esta matéria e na reunião anterior foi quem teve a sugestão para a realização desta audição. No momento em que discutimos o voto do Bloco de Esquerda, foi uma das ideias que lançou para a mesa e que nos pareceu absolutamente certa.
Tenho a certeza que o Sr. Deputado Bolsonaro Vasconcelos não achou que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares lhe estava a roubar o protagonismo da iniciativa. Só o que interessa é que a mensagem chegou a Garcia. Srs. Deputados, muito obrigado a todos, desejo-vos uma boa semana e até à nossa próxima reunião.